A gente vai conversar agora aqui na Rádio Band News FM Espírito Santo com a nossa advogada especialista em direito do consumidor, a Suelen Mendes. Olá, Suelen, tudo bom com você?
Ei, Carol, tudo ótimo. Estava com saudade de falar com você sexta-feira.
É verdade, também estava com saudade. É plantão de feriado, estamos aqui, né? Com horários diferentes para não manter o ouvinte desatualizado. E hoje a gente tem uma informação bem importante, que é a indenização. A Caixa pode pagar a indenização de 15 mil reais porque vazou dados de usuários, melhor dizendo, dos beneficiários do Auxílio Brasil na época, né, no ano de 2022, conhecido hoje também no atual governo como Bolsa Família. Suelen, como que é isso? O banco vazou dos dados das pessoas? Que dados foram esses, né?
Perfeito, Carol. Primeiro, para a gente conseguir situar os ouvintes, né? Para que eles entendam o que está acontecendo, vamos falar um pouquinho do que é dado pessoal, né? O que é dado pessoal? A gente já conversou algumas vezes sobre LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sempre costumo falar, Carol, que é o seguinte: tem que colocar mais uma letrinha lá, que é LGPD-P, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ou seja, todos os dados pessoais, meus, seus, dos ouvintes, são dados sigilosos. O que é isso? Nosso nome, CPF, endereço, telefone, filiação. E aí eu tenho aqueles dados super sensíveis, aqueles que me permitem a super identificação do usuário, que é o quê? Tipo sanguíneo, doença, religião, enfim. Então, toda vez que a gente fala de dado pessoal, eu estou falando desses meus dados que permitem me identificar. E por que que é muito, levanta um alerta muito grande, Carol, quando a gente traz uma notícia dessas de vazamento de dados pela Caixa Econômica Federal? Porque isso significa que a Caixa Econômica Federal pegou todos esses dados pessoais, nome, CPF, endereço, filiação, e vazou. Ou
Nossa.
seja, muitas pessoas indiscriminadamente tiveram acesso ao nome, CPF, endereço das pessoas. Olha a gravidade disso, né? A gente sempre fala sobre chave Pix, CPF, que não pode. Imagina o que a pessoa faz com o seu CPF. Agora, imagina o que a pessoa faz com o seu nome, endereço, CPF, filiação. A pessoa compra um carro.
Não, pode
A
fazer o
pessoa
que
entra em contato
quiser,
com
né?
seus
Assim.
familiares, exatamente, falando que sequestrou, porque ela tem seus dados, né? Ela pode contratar serviços, ela pode comprar produtos. Isso é muito grave, né?
Agora, Suelen.
Além de poder fazer uma série de outras coisas.
Sim, infinitas possibilidades, né? Principalmente para quem já é mal intencionado, enfim, golpes e tudo mais, é realmente complicado. Mas agora é importante a gente diferenciar. Não é todo mundo que tem uma conta na Caixa. É quem é beneficiário desse programa do governo e que recebeu, né, o benefício no ano passado, não é isso?
Perfeito, Carol. Como que funcionou isso? O Ministério Público Federal entrou com uma ação contra a Caixa Econômica Federal por esse vazamento. Então, como que funciona, né? O que que as pessoas precisam saber? Primeiro, se você foi beneficiado pelo Auxílio Brasil em 2022, você vai entrar em um site chamado sigilo.org.br, vai digitar o seu CPF e vai ver se os seus dados foram vazados. Se lá estiver falando que o seu dado vazou, você tem o direito a uma indenização de 15 mil reais. Você não precisa ser cliente da Caixa Econômica, você não precisa ser correntista da Caixa Econômica. Por que que isso aconteceu? Porque o governo federal passou os dados para a Caixa Econômica para que realizasse o pagamento aos beneficiários. Por isso que a Caixa Econômica tinha esses dados, mesmo que não era correntista. E ela vazou esses dados. Então, se você recebeu Auxílio Brasil em 2022, você vai entrar no site sigilo.org.br, vai digitar o seu CPF e vai saber se você tem direito a essa indenização. Que essa indenização decorre do vazamento dos dados pela Caixa Econômica Federal. Então, lembrando, não tem que ser correntista. E o recebimento não é porque você tem conta na Caixa Econômica, é porque você recebeu o benefício e os seus dados vazaram. Lembrando também, Carol, que não foi o dado de todo mundo que vazou, foi de muita gente, mas não foi de todo mundo. Por isso que é importante você entrar e conferir se o seu CPF está ali.
Entendi. E isso, Ellen, como que isso foi descoberto? Porque assim, tô pensando aqui, Quais seriam as outras possibilidades que a gente poderia ter nossos dados vazados? Pensando bem, são muitas, né? E como que a gente descobre isso? Nesse caso aqui, a gente teve uma ação, né, judicial, enfim. A gente tem um processo correndo. E por isso que veio à tona o vazamento de dados. Mas e as outras situações? A gente, de repente, a gente nunca vai saber se a gente teve nosso dado vazado de alguma empresa, de algum banco, de algum órgão.
Então, Carol, como que a gente faz para saber se os nossos dados foram vazados, né? Primeiro, não deveria vazar. Então, todo mundo que está nos ouvindo, que é empresário, conhece alguém que tem empresa, é importante que procure um advogado para fazer a adequação de LGPD para garantir segurança e privacidade dos dados que a sua empresa está colhendo ali. CPF das pessoas, endereço das pessoas, e-mail das pessoas, enfim. Então, como que vai fazer para descobrir isso? Infelizmente, Carol, a gente só fica sabendo quando vaza, né? Quando uma empresa entra em contato com a gente falando que foi feita uma contratação fraudulenta, enfim. Mas uma situação também, que foi esse caso, é o seguinte: quando uma empresa tem a implementação de LGPD e ela sabe que vazou dados de clientes ou de beneficiários, enfim, ela precisa informar a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. E com isso é dado publicidade a isso. E o Ministério Público teve conhecimento e ajuizou a ação com um dano moral coletivo. Por quê? Porque é indiscutível o prejuízo, né, das partes que tiveram seus dados vazados. Só para você ter ideia, Carol, dentro desse site, sigilo.org.br, eles enumeram os dados que podem ter vazados. Olha só: endereço, celular, data de nascimento, valor do benefício recebido, número do NIS, que é a identificação social, e número do CadSus.
Nossa!
Olha a quantidade de vazos, ou seja, informações financeiras, informações pessoais, dados sensíveis, dados do Sistema Único de Saúde. Então, imagina se uma pessoa beneficiária de remédios de alto custo, tem remédio que custa 60 mil reais.
Uhum.
Alguém de posse dessa informação pode fraudar uma documentação e retirar um medicamento no lugar dessa pessoa, e essa pessoa ficar sem medicamento. Então, assim, a gente está falando de realmente prejuízos que podem ser graves. Então, essas são uma das situações que os consumidores podem ficar sabendo, os usuários, de vazamento de dados. Mais importante é a gente sempre ressaltar, Carol, não forneça dados se não for necessário ou imprescindível para compra, né? A gente brinca com isso, mas assim, você não tem que fornecer a sua digital para comprar um Tylenol na farmácia. É muito, né? A sua digital é o que mais identificação genética. Então, assim, o CPF para sair na nota fiscal, tudo bem, mas digital, então a gente começar a pensar no tipo de dados que a gente está fornecendo para fazer compras tão simples. E sempre perguntar às empresas: olha, você tá zelando pelo sigilo dos dados, né? Qual a política de privacidade, manual de privacidade, os consumidores podem exigir isso, e as empresas, né, os empresários que estão nos ouvindo, para ficarem atentos a essa condenação. Ela é muito importante e reforça a necessidade de toda e qualquer empresa fazer a adequação à LGPD, porque se vazar os dados é um problema muito grande.
É um problema grande, Suelen, e eu sinto que, assim, né, justamente com o avanço das nossas tecnologias, essa questão de pedir os dados aí, não só de empresas e tudo mais, mas coisas mais simples. Você às vezes vai alugar um armário e você tem que pôr a sua digital. Então essas coisas estão muito mais acessíveis, né? E você acaba por entregando mesmo os seus dados, enfim, para ter acesso a algum serviço, para ter acesso a algum produto. Isso é muito sério também, né? Tá muito comum a gente dar os nossos dados, né? Antes não era muito assim, era uma coisa muito mais reservada, né?
Exatamente, Carol. Vou te dar um outro exemplo. Academias de ginástica funcionando com a biometria facial.
Nossa!
Olha isso, né? A pessoa tem um grau de segurança para a academia, mas ela tem que reforçar o grau de segurança daquele dado que ela tá pegando. Então,
exatamente.
Né, hoje em dia, inclusive a gente pode abordar isso em outro encontro nosso, já tem casos, olha como é o nível dos criminosos, Carol, já tem casos de pessoas que pegam a foto aqui do nosso rosto em videochamadas para fazer transferências fraudulentas bancárias.
Meu
com
Deus!
Com aquele Face ID, para a gente ver assim, o nível dos criminosos.
Uhum.
Então, assim, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, porque isso do criminoso ser aquela coisa até brincalhona, né? Da gente nem cair, até parece ser golpe, já foi a época, né? Hoje em dia a gente
Sim.
tem que ter muito cuidado e ter muito cuidado com o fornecimento dos nossos dados. É muito sério. A gente acaba sempre fornecendo CPF, digital, ai, toma aqui logo para eu comprar rápido.
Sim,
e tal.
Exatamente.
Mas será, não é? Para comprar logo, para finalizar logo. Mas será que essa rapidez não vai te custar mais caro? Né? Não vai, não vai te custar a sua digital rodando por aí, o CPF rodando por aí? Reforço aqui mais uma vez, o nosso CPF é muito importante e a gente não pode sair dando para qualquer pessoa. Quando eu vejo um vendedor na rua, ou as pessoas, né, esses dias eu organizei um pedido solteiro de uma amiga minha, a gente foi fazer divisão dos valores, todo mundo com CPF lá.
Nossa, que maravilha, é um prato cheio,
para
o gol.
Olha que quantidade de pessoas nesse grupo, 40 mulheres em um grupo, um monte de CPF rodando. Imagina se algum WhatsApp cai num golpe, é hackeado alguma coisa.
Já era,
e
né?
E nós vamos ter acesso a todos aqueles CPF. Então, assim, não é extremo, não. Isso acontece todos os dias. É
Sim.
assim que as pessoas pegam os nossos dados para contratarem serviços, aplicar golpes, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso.
Agora, Suelen, me arriscando a ampliar um pouco a discussão, mas porque você citou uma situação que eu fiquei pensando, dentro da LGPD não tem também alguma restrição, alguma norma de em quais situações os nossos dados podem ser solicitados? Porque você deu o exemplo de reconhecimento facial para entrar numa academia, me parece tão exagerado. Eu sei que a questão da segurança é uma questão real, assim, mas você ter o seu reconhecimento facial para entrar dentro de um prédio, da sua residência, é uma coisa. Mas para uma academia, uma catraca ali não resolveria o problema, gente? Então, até que ponto as pessoas podem solicitar os nossos dados e ter acesso, né, enfim, às nossas coisas para situações simples mesmo, como, não sei, malhar, né? Entrar numa academia.
Perfeita a sua colocação, Carol. Toda vez que eu vou fazer um treinamento para a empresa sobre LGPD, eu já inicio abordando dois princípios que é exatamente isso que você falou, que é adequação e finalidade. Toda vez que eu for pedir o dado de alguém, eu tenho que pensar o seguinte, é adequado esse dado que eu estou pedindo para a finalidade que eu quero?
Uhum.
É adequado eu pedir digital e biometria facial para entrar numa academia? Parece que não é adequado, porque eu tenho outras maneiras de fazer esse controle de acesso. Será que eu preciso realmente fornecer meu CPF para comprar um Tylenol de R$5? Né? Será que eu realmente preciso informar, eu vou entrar numa siderúrgica, eu preciso informar minha filiação? Né? Será que eu preciso, assim, a gente começar a se perguntar sobre esses dados? E aí você fez uma pergunta muito interessante que é, então quer dizer que esses dados nunca podem ser compartilhados? Podem, mas precisa informar, Carol. O melhor e maior direito que nós temos em tudo na vida é o direito à informação clara e adequada.
Com certeza.
O que é isso? É aquela informação que qualquer pessoa entenda. Então, se você está colhendo dados de alguém, fale para ela o que você vai fazer com aquele dado.
Exatamente.
Além
aqui,
de você estar
né?
cumprindo a lei, você está mantendo a pessoa informada. E você pode falar assim, olha, por exemplo, vamos supor que eu estou comprando um treinamento na internet. E aí a pessoa fala assim, olha, você está me fornecendo seu nome, seu CPF e o nome da sua empresa. E e-mail, né? Eu vou emitir nota fiscal, mas eu vou compartilhar com os meus parceiros, tá? Então, pode para que você também receba benefícios, desconto e tal. Você concorda? E a pessoa está lá, concordo. Simples. E se a pessoa falar, não concordo, não, repasse esses dados. Mas você também pode falar, olha, se você não autorizar, a gente não tem como concluir. Ok, é uma escolha. Agora, o que não pode é você estar fornecendo os dados para uma empresa e 50 milhões ter aqueles dados. Sem você
Sim,
saber.
Exatamente.
É isso que não pode. Então, assim, informar, gente, é muito simples, é muito fácil, né? Sem juridiquês, sem aqueles textos extremamente difíceis, que às vezes nem advogado entende.
Que vai falar, né? Mas não vai dizer nada, no final das contas, né?
Exatamente. Aqui no escritório, às vezes, a gente pega o documento, Carol, a gente prepara, fica, nossa senhora, peraí, deixa eu ler de novo.
Confuso.
Imagina
né?
pra quem não fez direito.
Total.
Entendeu? Então, assim, gente, informação clara, acessível. E lembrando que, né, para a gente finalizar para os ouvintes, receber o benefício em 2022, entre no site sigilo.org.br e veja se você tem direito, porque o direito é em decorrência do vazamento dos seus dados.
Perfeito, Suelen. Antes de você ir, deixa aí suas redes sociais, que os ouvintes gostam de te acompanhar por lá também. Você posta bastante coisa interessante, né, trazendo essas informações lá com uma didática muito bacana, é muito legal te acompanhar. Então deixa aí seu perfil, seu site também.
Perfeito, Carol. Eu tenho Instagram, Suelen Nel Mendes, e tenho site, suelenmendes.com.br. Lá tem muitas matérias, tem canais no YouTube, tem podcast Eu Te Complico, lá todo mundo fica por dentro de tudo que a gente fala por aqui e outros canais também.
Tá certo, Suelen. Muito obrigada. Bom feriado aí pra você. E até semana que vem.
Muito obrigada, Carol, pra você e pra todos os ouvintes. Semana que vem a gente se encontra de novo.
Valeu, Suelen. Tchau, tchau.
Tchauzinho.